no ar o
Dia a Dia com o Ceará.
Assim como o governo
presente na sua vida.
E aí, pessoal? Aqui Carol, Caroline Braga. Ó, vim aqui pertinho pra eu te perguntar uma coisa. Sabe quando você vê uma pessoa falando bonito, cheio de palavras difíceis, se achando o máximo, e ao mesmo tempo quem escuta a criatura sem entender o lé com cré?
Você lembra quando ia fazer uma redação na escola ou na hora do vestibular? O professor sempre dizia que menos é mais. E que não fosse florear demais aí o assunto para não correr o risco, inclusive, de fugir ao tema. Eu, vocês já sabem, né? Sou Roberto Leite.
Bom, nós dois juntos vamos pedir licença a vocês para passarmos com a linguagem simples. Uma forma de a gente falar bem sem complicar.
Afinal de contas, né, Carol? Como diria o saudoso Chacrinha, quem não se comunica, se trumpica. Está no ar, pessoal, o Dia a Dia com o Ceará.
Preocupada com essa coisa de falar bem sem perder o conteúdo, a Letícia Almeida, que é médica veterinária e mora em Fortaleza, capital cearense, chegou aqui junto no nosso quadro
Diz Tu Primeiro.
A Letícia quis saber como funciona essa questão da linguagem simples, de forma que o conteúdo permaneça sem que a gente não complique a nossa fala. Vamos ouvir a Letícia?
Eu ouvi esse tema de vocês e fiquei pensando como é difícil falar uma coisa técnica de um jeito simples, né? Aí minha participação, na verdade, é para pedir que alguém possa falar sobre isso, sabe? Porque, assim, é claro que simplificar não é empobrecer um assunto. Simplificar, para mim, é um trabalho que requer muita técnica para que a gente consiga entender um determinado assunto sem que ele perca seu bom conteúdo, sua precisão técnica, não é isso?
Letícia, sobre seu questionamento, fomos conversar com a Luísa Clara Pacheco, coordenadora-geral do IRIS, o Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Ceará. Aliás, só adiantando aqui, daqui a pouco, a gente vai falar mais sobre o IRIS e a importância dele para o desenvolvimento da linguagem simples no Ceará. Por agora, bora ouvir o que a Luísa respondeu para a nossa ouvinte Letícia.
É muito importante a sua dúvida, porque é um desafio que nós enfrentamos diariamente. E as técnicas de linguagem simples existem para resolver isso. Então, uma das diretrizes da linguagem simples que está na nossa política estadual de linguagem simples é a empatia. Ou seja, é se colocar no lugar do outro e pensar no público-alvo de quem nós estamos nos comunicando. Ou seja, você como médica veterinária, ao dialogar com seus colegas de profissão, você pode utilizar os termos técnicos que forem necessários, pois você está num ambiente em que as pessoas compreendem os termos que você está utilizando. Já quando você for se comunicar com um pai de pet, uma mãe de pet, que pode não conhecer tanto esses termos, eventualmente você vai precisar utilizá-los porque não tem saída, mas aí sim você tem que trabalhar com a linguagem simples para poder essa informação chegar de uma forma que a pessoa compreenda, ou seja, toda vida que citar um termo técnico, explicar aquele termo, usar a construção das frases de uma forma que fique clara para aquela pessoa ali que está recebendo aquelas orientações, principalmente no seu contexto, que é um contexto médico que envolve a saúde. Então, as pessoas já estão mais sensíveis nesse contexto. Então, a diretriz da empatia é a melhor diretriz para ser utilizada nesses casos.
Dúvidas esclarecidas, a gente vai contar para você agora que tem órgão federal que já está nessa onda da linguagem simples. Onda mais do que necessária, viu, Carol? Porque descomplicar o que a gente lê e vê sem perder o padrão, olha, é importante demais, viu?
Por isso, o Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, vem desenvolvendo seu núcleo de linguagem simples. O Inmetro é aquele instituto que, vez e outra, aparece nos jornais dizendo se um produto ou um equipamento está dentro dos conformes.
Ele verifica e fiscaliza se as normas técnicas e legais de medição estão sendo utilizadas da forma correta. Mantém e conserva os padrões das unidades de medida, assim como implanta e mantém também uma cadeia que rastreia os padrões das unidades de medida no país. Tudo isso para garantir a qualidade dos bens e dos serviços. Por isso, é importante comunicar tudo isso muito bem. E a linguagem simples chega junto exatamente nessa hora. A Ana Lúcia, coordenadora do Núcleo de Linguagem Simples do Laboratório de Inovação do Inmetro, conversou com a gente. Bora ouvir a Ana.
Em 2021, quando nós começamos as primeiras discussões sobre a criação do nosso Laboratório de Inovação, o Inmetro, o tema da linguagem simples chamou muito a nossa atenção. Nos encontros que a gente ia, né, no ecossistema da inovação pública, a gente percebeu que colegas de outras instituições estavam muito preocupados em superar o chamado burocratês, né, que é essa linguagem complicada da administração pública. Naquele momento, vendo essas discussões, os documentos que estavam sendo simplificados por outros órgãos, a gente entendeu que a linguagem simples é uma ferramenta poderosíssima para transformar a realidade, porque ela enfrenta a burocratez e ajuda a reduzir a distância entre o poder público e a sociedade. Aí, em 2022, a linguagem simples entrou de vez no Inmetro. Ela foi a primeira frente de atuação do nosso laboratório de inovação. Para nós, então, ela é um instrumento fundamental, que ajuda a sociedade a compreender e acessar os nossos serviços nas áreas de segurança e qualidade de produtos, como brinquedos, né, por exemplo, e também no controle da medição feita por instrumentos presentes no nosso dia a dia, né, como são as bombas de combustíveis nos postos de gasolina e as balanças nos supermercados. Então, a gente abraçou a linguagem simples como uma forma de trazer os cidadãos e as cidadãs que já conhecem, confiam no selo do Inmetro, para ainda mais perto das nossas atividades.
E como têm sido os desafios diários dessa mudança de política de linguagem, Ana Lúcia? Deixar simples uma linguagem mais técnica é o desafio principal?
Todas as nossas ações são planejadas e executadas de forma colaborativa pelos integrantes do nosso núcleo de linguagem simples. E ele é formado por uma equipe multidisciplinar com 12 integrantes. E o bacana é que esse time não é só composto pela equipe do Inmetro. Ele também incorpora colegas de outras áreas do Instituto, com outros históricos, outras formações, outras bagagens. Então, a troca é muito rica, né? No nosso programa, nós atuamos em três eixos principais, que são a sensibilização, a formação e o eixo mão na massa, que é a transformação de documentos em si. Na sensibilização, a gente desenhou já as diretrizes de linguagem simples do Inmetro, fez campanhas de simplificação de textos do nosso site, com a colaboração da casa inteira, né, de servidores e servidoras de toda a casa, e organizou eventos já como palestras, debates, tudo voltado para o nosso público interno e sempre trazendo também convidados externos para troca de experiências. Na frente de formação, nós fazemos oficinas de capacitação em linguagem simples, que são presenciais ou remotas, né? Depende do momento. E nesses anos a gente já capacitou mais de 300 pessoas, incluindo integrantes do nosso público interno, no Inmetro, né? Técnicos também de outros órgãos, né, como os nossos órgãos delegados, que são conhecidos como os institutos de pesos e medidas no país inteiro, e até colegas de setores de comunicação de outros órgãos do governo federal, em Brasília. E, finalmente, no eixo mão da massa, a gente atua em parceria com outras áreas do Inmetro para simplificar documentos, e sempre adota um olhar empático para repensar esses conteúdos com foco nos usuários.
E assim, essas mudanças levam tempo mesmo para se concretizarem. A gente já tem condições de pontuar alguns resultados?
Em geral, medir o impacto de ações no ecossistema da inovação pública é um grande desafio. E não é só para o Inmetro, não. Para outras instituições também. Mas a gente vê a mudança acontecendo, sim. Um efeito muito claro que a gente sente é a conscientização dos integrantes do Núcleo de Linguagem Simples e de outros colegas do Inmetro sobre a responsabilidade que a gente, né, nós, os agentes públicos, temos na hora de elaborar conteúdos para os cidadãos e para as cidadãs. Um retorno muito gratificante é ouvir, por exemplo, alguém que participou das nossas oficinas dizendo que levou as diretrizes de linguagem simples para todos os setores da vida e passou a agir com empatia, pensando sempre nos usuários na hora de escrever um texto. De uma forma mais prática, a primeira entrega de destaque que a gente teve no programa entre 2022 e 2023 foi transformar a notificação de autuação, um documento que é distribuído para mais de 80 mil usuários por ano no país inteiro. Ele é um documento digital que estava redigido numa linguagem muito complicada e tinha um formato nada amigável. Aí nós fizemos oficinas com a área que solicitou a transformação para que o próprio time modificasse o conteúdo, usando técnicas da linguagem simples e de direito visual também. O resultado foi um documento com um texto muito mais compreensível e elementos gráficos que facilitam o entendimento pelo público-alvo, né? Que é muito diverso e inclui pessoas com baixo letramento. É outro resultado que temos muito orgulho foi a simplificação do edital Chamada Pública de Empresas para fazer parte do ecossistema de inovação do Inmetro. Esse documento pretende atrair mais empresas de base tecnológica para se instalarem no nosso campus de laboratórios, que fica no estado do Rio de Janeiro. E essa transformação aconteceu em cooperação com o IRIS, o Laboratório de Inovação e Dados do Ceará, com quem nós aprendemos muito numa experiência super rica.
E a gente chega agora com o nosso primeiro intervalo musical. E de cara, a gente traz logo Língua, de Caetano Veloso. Na letra, o cantor e compositor baiano celebra a língua portuguesa brasileira e a sua capacidade de reinvenção, criatividade e ritmo. A letra aborda a relação entre o português brasileiro e o de Portugal. Aborda a identidade cultural, influência de elementos populares e estrangeiros. Bora ouvir então Língua nessa versão que reúne Caetano e a diva Elza Soares.
Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os Portugais morrerem a míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, Mangueira, fala.
Flamengo do lado do Campódromo, dois América Latina. O que quero que pode essa língua? Flor do laço, sambódromo, nos América Latina em pó. O que quero que pode essa língua? Flor do laço, sambódromo, nos América Latina em pó. O que quero que pode essa língua?
Vamos atentar para a sintaxe dos paulistas e o falso inglês relaxe dos surfistas. Sejamos imperialistas, cadê? Sejamos imperialistas. Vamos na veloda dicção, tchum-tchum de Carmen Miranda. E que o Chico Buarque de Holanda nos resgate, xeque-mate. Explique-nos, Luanda. Ouçamos com atenção os deles e os delas da TV Globo. Sejamos o lobo do homem, lobo do lobo do lobo do homem. Adoro nomes, nomes em an, de coisas como Rani, imã. Nomes de nomes, como Scarlett Moon de Chevalier, Glauco Matoso e Arrigo Barnabé e Maria da Fé e Arrigo Barnabé. Flor do Lácio, Sambódromo, Luz América, Latina em pó. O que quero que pode esta língua?
Flor do Lácio, Sambódromo, Luz América, Latina em pó. O que quero que pode esta língua? Luz América Latina em pó. O que quero que pode essa língua?
Incrível! É melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Blitz quer dizer corisco.
Hollywood quer dizer Azevedo. E o recôncavo, e o recôncavo, e o recôncavo, meu medo. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho mátria e quero prátria. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho mátria e quero prátria. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho mátria e quero prátria. Poesia concreta, prosa caótica, ótica futura, samba rap, chic left com banana. Será que ele está no Pão de Açúcar? Tá crowd, bro, você e tu, lhe amo. O que é que eu te faço, nego? Pode viver! Mas de brinquinho, Ricardo, eu aqui vai ficar desesperado. Ó, Tevinho, põe esta camisola pra dentro, assim mais parece um espantado. I'd like to spend some time in Mozambique. Arigato, arigato. Nós tanto falamos como quem inveja negros que sofrem horrores no gueto do Harlem. Livros, discos, vídeos, a mão cheia. E deixa que diga, que pense, que fale.
No governo do Ceará tem secretaria que já está mudando o seu jeito de falar. E uma delas é a CGE, a Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado. Ela que tem um elo direto com a população.
Um elo super importante. Além de ela promover transparência no uso dos recursos e dos serviços públicos, por meio de sua ouvidoria, a CGE é quem recebe os pedidos, as opiniões e as reclamações dos cearenses.
Então, nada melhor do que ter um setor de linguagem simples para tratar os assuntos de forma direta e clara também para a população. A CGE criou, inclusive, uma cartilha que fica disponível lá no site da CGE.
O que é isso mesmo?
Tá, bora aqui explicar então o que é mesmo essa cartilha, como foi a sua concepção e qual é a importância dela para a boa e simplificada relação entre a CGE e os cearenses. Sobre isso, quem conversa com a gente é o auditor de controle interno da CGE, o José Benevides Lobo Neto. Atualmente, ele ocupa o cargo de articulador da Coordenadoria de Ouvidoria da CGE.
O título da cartilha desenvolvida pela CGE é Como Usar a Linguagem Simples, tornando as comunicações internas e com a sociedade mais fácil de ler e entender. Essa cartilha ela surgiu como parte de um projeto estratégico da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado para tornar a comunicação pública mais clara, acessível e centrada no cidadão. Ela foi lançada em 2021, mais precisamente em outubro de 2021, e ela representa um marco nesse trabalho. Isso porque a CGE ela já tinha um compromisso forte com a transparência e o diálogo com a sociedade. Mas a partir desse momento, passou a estruturar e sistematizar o uso da linguagem simples nas suas práticas de comunicação. A concepção dessa cartilha está diretamente ligada às formações recebidas pelo Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Estado do Ceará, que é o Laboratório IRIS. A partir dessas capacitações, os nossos técnicos transformaram o conhecimento em um material didático, prático e de fácil consulta, pensado para orientar servidores e colaboradores e também disseminar essa cultura em toda a administração pública. A cartilha ela funciona como um guia prático. Ela explica o que é a linguagem simples, por que ela é importante e traz orientações objetivas, como passos para escrever e revisar textos de forma mais clara, sempre com foco no nosso cidadão.
E como a linguagem simples tem impactado na relação com o público, no dia a dia da controladoria e também da ouvidoria?
Na CGE, a linguagem simples é uma prática do nosso dia a dia e tem um objetivo muito claro, que é fazer com que o cidadão entenda facilmente as informações do governo. A gente procura sempre evitar termos muito técnicos, usamos frases curtas e diretas no objetivo de explicar tudo de uma maneira mais acessível. Vale sempre lembrar que aqui no Ceará, essa política foi institucionalizada pela Lei Estadual 18.246 de 2022, o que tornou o Estado do Ceará pioneiro no Brasil na adoção da linguagem simples como política pública, mostrando que comunicar bem com o cidadão é uma prioridade da gestão pública. Na prática, essa linguagem está presente nos relatórios, nos sites institucionais, nas respostas de ouvidorias, nas redes sociais e em diversos canais de atendimento. A CGE também capacita os órgãos e entidades do Poder Executivo para disseminar essa cultura de comunicação mais clara em toda a administração pública. A gente pode até ver recentemente, por exemplo, nós tivemos uma campanha da nossa ouvidoria setorial, que foi o lançamento do Desafio Fala Simples, que convidou as equipes a revisarem seus textos para deixá-los mais claros e acessíveis. Isso mostra que uma comunicação mais simples fortalece a credibilidade da instituição, aumenta a confiança na ação governamental, reduz as barreiras de exclusão, evita retrabalho e torna o atendimento mais ágil. E o impacto disso é muito positivo na relação com o cearense. Quando a informação é clara, o cidadão entende melhor seus direitos.
Diante do que foi dito até aqui, quais os próximos passos possíveis para a linguagem simples na comunicação pública? Lembrando que a população está na ponta deste processo e é ela quem demanda e quem recebe a informação.
Eu entendo que os próximos passos a serem dados nessa temática da linguagem simples seja principalmente ampliar e consolidar essa cultura da linguagem simples em toda a administração pública estadual, de forma estruturada e permanente. A ideia é que comunicar com clareza e de forma simples deixe de ser uma ação pontual e passe a fazer parte da rotina dos órgãos públicos. Isso envolve investir em capacitação contínua de servidores, revisar documentos, melhorar os nossos canais digitais e fortalecer o uso de uma linguagem mais acessível nos serviços oferecidos ao cidadão. É importante também que cada órgão tenha equipes especializadas em linguagem simples para orientar e acompanhar a aplicação dessa prática no dia a dia do seu órgão. Outro ponto fundamental é incluir a linguagem simples nos planejamentos estratégicos das instituições, com metas e indicadores claros, alinhando essa iniciativa às políticas de transparência, participação social e inovação na gestão pública. Também é essencial a gente criar mecanismos de avaliação para medir os resultados dessa política da linguagem simples, com pesquisa de satisfação com os usuários do serviço público, indicadores que mostrem a redução de dúvidas e a maior eficiência no atendimento a esse usuário.
E bora de mais música? Dessa vez, uma canção que é mais uma crônica satírica que ironiza o jargão corporativo e burocrático. E espelha isso na superficialidade das relações pessoais e nas insatisfações amorosa e social.
Vamos ouvir A Nível de, composição de João Bosco e Aldir Blanc, aqui na voz de João Bosco. E vou te dizer, Beto, se o povo dessa música tivesse lido a cartilha da CGE, não passaria tanto perrengue, viu?
Vanderlei, Antilon, são muito unidos e vão pro Maracanã. Todo domingo criticando o casamento. E o papo mostra que o casamento anda uma bosta. Yolanda e Adelina são muito unidas e se fazem companhia. Todo domingo que os maridos vão pro jogo, Yolanda aposta que assim é nível de proposta. O casamento anda uma aposta. E Adelina não discorda. Estruturou-se um troca-troca. E os quatro? Ok, tá bom. É, só que o Dilon, não pegando bem a coisa, agarrou o Vanderlei e Yolanda, ó, na Adelina. Vanderlei e Dilon, bem mais unidos, empataram capital. Estão montando restaurante natural, cuja proposta é cada um come o que gosta. E Yolanda e Adelina, bem mais unidas, acham viver um barato. E pra provar, tão fazendo artesanato. E pela mostra, Yolanda aposta na resposta. E Adelina não discorda, ah, que pinta e borda com que gosta, ah, é positiva essa coisa.
proposta. Só tô de longe, isso papo Vanderlei com ciúme. Adelina dá na cara de ioiô. Vanderlei e Odilon, oh, oh. E Yolanda e Adelina, oh, oh. Cada um faz o que gosta, oh, oh. E o relacionamento.
Logo que você entra na página do Íris na internet, você encontra um lema ousado: inovar, transformar, inspirar. É com essas palavras, que também são sentimentos, que a turma que faz o Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Ceará busca mudar o jeito de se ler e entender as coisas. Eles trabalham diretamente com a temática do nosso programa de hoje, a linguagem simples. De olho na inovação de dados e na transformação digital. E a gente está aqui com duas das pessoas que fazem o Íris diariamente. Uma delas é a Mônica Saraiva. Ela é formada em Direito pela Universidade Federal do Ceará, a UFC, e pós-graduada em Escrita e Criação pela Universidade de Fortaleza, a Unifor. É gestora do Núcleo de Linguagem Simples no Íris, que é o Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Ceará. Ela ajudou também a elaborar a primeira lei estadual sobre linguagem simples do Brasil. Ela é sócia fundadora da agência Clara e Simples, é certificada em linguagem simples pelo Comunica Simples e está cursando atualmente o Plain Language Certificate Program na Simon Fraser University. Acho que eu li certo, hein, Mônica?
É.
Mônica, muito bem-vinda aqui ao Dia a Dia com o Ceará.
Muito obrigada. Eu que agradeço o convite.
O nosso outro convidado é o Felipe Almeida, gerente de projetos. Ele é engenheiro mecatrônico pelo IFCE, que é o Instituto Federal do Ceará, e especialista em gerenciamento de projetos pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC Minas. Felipe lidera projetos complexos nas áreas de tecnologia, logística e finanças. E possui ainda experiência em inovação e transformação digital. E, aliás, gente, tem uma curiosidadezinha extra no currículo aqui do Felipe. Ele que é jogador também e narrador de RPG. Vocês não conhecem RPG? É aquele jogo de interpretação ali de personagens, né? Que você tem que usar bastante a imaginação, né, Felipe?
Sim.
Bem-vindo aqui ao Dia a Dia com o Ceará.
Obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
Então, vamos falar de linguagem simples, né? Gente, eu vou começar com uma pergunta para os dois aqui, que é para explicar para o nosso ouvinte, afinal, o que é o Íris, né? Então vamos aí, diante da nossa linguagem simples, explicar para o público que está ouvindo a gente aqui na Rádio Ceará o que vem a ser esse laboratório de dados e de inovação.
Bom, o laboratório do Íris, né, nasceu como o próprio nome diz, né, para ser o hub principal de inovação dentro do governo do estado. Ele já existe há 6 anos e nesses 6 anos já vem entregando muita coisa, né, de muitos produtos de qualidade e que tem como objetivo facilitar a vida do cidadão cearense. O foco do laboratório, né, está sempre nas entregas boas práticas e que sejam de fácil utilização, porque no final das contas o objetivo da inovação é agilizar os processos, né? Agilizar o trabalho, agilizar o dia a dia. Então a gente sempre foca nessa entrega de soluções de qualidade. A Mônica, acho que hoje uma das pessoas que está há mais tempo no laboratório. Ela está já... Quanto tempo, Mônica?
4 anos e meio, eu acho.
Lá do comecinho do Íris.
Quase do comecinho. Ainda era do jurídico na época, quando começou. Todas essas soluções que a gente busca, né, para facilitar a vida, uhum, do cidadão, no final é sempre focando no cidadão, né? Mesmo quando é uma comunicação interna, uhum, vai melhorar, né? De uma forma ou de outra. Tudo que chega lá no laboratório que tem qualquer coisa escrita, ele é revisado ou escrito já assim desde o início, usando a linguagem simples. Porque se a gente vai facilitar a vida do cidadão, por mais que a gente crie um aplicativo, desenvolva um aplicativo lá, massa, que avise que você está perto do dia da matrícula ou que está perto do vencimento do IPVA, alguma coisa assim, se ele vier super técnico, cheio de palavras do típicas do governo mesmo, e jurídicas muitas vezes, não vai adiantar muita coisa, né? Assim, você vai receber o alerta, às vezes bem bonitinho, colorido, e se você não conseguir entender o que realmente ele está dizendo, vai parar por ali, né? Não vai ajudar, vai acabar complicando, gerando telefonemas ou até idas presenciais à secretaria ou ao local.
É essa a missão da linguagem simples, né? Tornar, digamos, eu não sei bem se o termo é menos complexo, né? Mas mais compreensível?
Mais compreensível. Não necessariamente menos complexo, porque dependendo do material que a gente estiver trabalhando, a gente não vai poder alterar alguns termos, algumas expressões, então elas vão continuar sendo complexas, mas aí elas vão ser explicadas. Ou ao longo ali da frase, em algum lugar elas serão explicadas. Eu já fiz em algum dos editais, era um cálculo sobre como ia ser o desempate. E aí era bem complicado, assim, não sei o quê, divide por 3, 9 fora 0, não sei lá. E aí eu peguei, depois de escrever o mais fácil de compreender possível que a gente achou ali, aí eu botei assim, por exemplo, se você recebeu, sei lá, 3 mais 3 mais 3, depois você vai dividir, sabe assim?
Sim.
Porque aí às vezes você não compreendeu ali aquela frase, por mais curta e mais fácil de compreender que seja, às vezes com esse negócio de pontuação e dividir por não sei quanto, né? Aí você dá um exemplo, às vezes fica mais fácil, então, ou reforça o que a pessoa já entendeu, ou ajuda ela a entender de uma forma ou de outra. Aí o design entra muito também nisso.
Mônica, você ajudou a desenvolver a primeira lei, né, de linguagem simples. Explica para quem está ouvindo a gente no que ela consiste, porque ela é importante, assim, para todo mundo.
Tá. Nós elaboramos, ao longo do ano de 2022... Vamos trabalhando em cima dessa lei, né? Escrevendo e reescrevendo e organizando de um jeito que ela ficasse, ela fosse escrita mesmo em linguagem simples. Ela foi a primeira lei do Brasil escrita em linguagem simples. Com design também. E ela foi publicada assim no diário. Quem entrar no site do laboratório vai ver que tem a lei inteira e a lei publicada no diário. E com direito visual. Que nada mais é, assim, sem querer causar polêmicas, mas já causando.
Já causando.
O direito visual é o design aplicado a textos jurídicos. Então, eles têm uma função, não é só embelezar, né? Assim, então, o direito visual é um ícone que, se tiver, assim, por exemplo, uma interrogação, ele vai estar lá porque você vai ver que é uma pergunta a ser feita, uma dúvida, você vai entender que é mais ou menos isso.
Para facilitar o entendimento do texto baseado em imagem, né? Mesmo que você não precise ler o texto inteiro, você bate o olho naquela imagem e você... Ok, isso aqui provavelmente é uma resposta de uma dúvida, porque tem uma interrogaçãozinha naquele parágrafo. Isso já vai sinalizando o que é mais ou menos o conteúdo do texto que aquele pedaço ali do texto vai trazer.
Então, a gente ficou... A equipe toda que trabalhou nesse projeto estava toda muito preocupada em essa lei estar muito clara e fácil de ser compreendida por toda a população. Uhum. Não só para... Porque ela é uma política, né? Para os servidores e colaboradores da administração pública, direta e indireta. Mas... Eu sou cidadã, posso entrar no site do Íris e me dedicar com aquela lei, já ouvi falar da linguagem simples e vou ler.
Uhum.
Não vai adiantar de nada. Às vezes a gente está no governo, mas não precisa, não quer dizer que a gente entenda tudo que é falado em todas as áreas, né?
Sim, verdade.
E leis são, por si só, complicadas. E aí a gente teve todo esse cuidado. E a importância disso é que ela não é obrigatória aqui no estado do Ceará, mas agora nós já temos uma lei federal. né? Mas a política estadual daqui do Ceará, ela não era obrigatória, mas ela estimulava o uso, né, contínuo de todos os servidores e colaboradores da linguagem simples, para desenvolver projetos, para escrever e reescrever seus pareceres, as comunicações internas, ofícios, tudo. E se assim for feito ou estiver sendo feita, a ideia, né, estou voltando aqui para 2022, era que fossem sendo, aos poucos, criados núcleos, não necessariamente na secretaria toda, porque às vezes é uma secretaria, por exemplo, a Secretaria da Saúde é uma cidade, né? É. Então, não necessariamente uma só para a Secretaria da Saúde inteira, mas a partir de
pontos focais.
Exato, pontos estratégicos, pontos focais.
Conseguir construir ali dentro de cada órgão, né? O ideal era que tivesse uma célula que ajudasse a capacitar o restante das pessoas em linguagem simples, né? Mas a ideia era que a gente conseguisse ter várias células, né, dentro de cada uma das secretarias que fossem os disseminadores da cultura, né? A gente capacitava aquelas pessoas e eles iam
replicar
o conhecimento. Isso.
E aí, né, o sonho ideal é que chegue o dia que todos estaremos escrevendo em linguagem simples. E a população só se beneficiando.
Todo mundo vai estar entendendo. Então, isso é um ponto positivo.
Vamos mergulhar um pouquinho mais agora na linguagem simples. Felipe, se eu tiver aqui linguagem simples, transformação digital. Elas estão de braços dados, né?
Sim, e preciso. Porque a transformação digital, né, e hoje em dia a gente tem avançado muito rápido em questão tecnológica, e muitas vezes traz termos novos, traz termos em inglês, que muitas vezes, devido à velocidade, né, com que a tecnologia vai avançando, os termos vão chegando, a gente vai se adaptando, às vezes, a dizer, mas sem nem saber o que está sendo dito. E a gente tem tentado fazer esse trabalho agora na transformação digital, né? A gente está com alguns projetos, tem vários projetos que estão acontecendo, né, dentro do governo lá no Íris. E a gente tem tido o cuidado de já escrever os novos decretos de compartilhamento de dados, por exemplo, que a gente tem trabalhado. A gente tem tentado construir pontes entre as secretarias, né, para facilitar a troca de dados entre elas. Todos os normativos que a gente tem construído para determinar como vai ser feita essa troca de dados, como vai ser feito o compartilhamento, de quem é a responsabilidade. Tudo isso a gente tem tentado já escrever em linguagem simples.
Se a gente voltasse no tempo, né, sei lá, um século para trás, a gente ia estar falando aqui daquela ideia de que a linguagem rebuscada, bonita, digamos assim, é que é a correta e tudo mais, né? Que tem mais credibilidade, esse tipo de coisa. O tempo vai passando, você vai entendendo que a coisa não é bem dessa forma, mas tem desafios a vencer para convencer as pessoas que, olha, a linguagem simples é importante. Por eu estar falando dessa forma, não quer dizer que o documento, por exemplo, não é sério ou não está correto.
Não. A gente tem muitos desafios, assim. É uma mudança de cultura.
Então, e por si só, isso já é difícil.
Por si só, já é um grande obstáculo. E tem isso também, né? De muita gente achar que eu fui treinada na faculdade para falar juridiquês, assim. Até porque aí essas pessoas não vão entender, então ficam só os advogados, juízes, promotores, defensores públicos, conversando entre eles. E o cidadão, que é quem vai receber, né, um direito, que vai receber alguma sentença, alguma coisa, fica sem entender nada. Vai precisar de um tradutor, né? Que é o advogado dele. Vamos.
Querendo
ver
ou não,
que
é uma forma de exclusão.
É. E a linguagem simples, ela deixa os textos mais fáceis de serem compreendidos, mas como eu falei, a gente tem algumas coisas que a gente não pode mudar, a gente não muda, mas aí a gente explica o que, que aquilo significa. Por exemplo, às vezes a pessoa não sabe o que são algumas, em alguns editais, principalmente, tem assim, não podem participar se for parente colateral até terceiro grau do servidor público. Quem sabe o que é parente colateral até terceiro grau?
Eu não sei.
Por afinidade.
Não sei.
Pois é, aí a gente...
Quem seria aqui?
Toda vez que isso aparece, por exemplo, a gente explica, bota quem é, na verdade.
E quem é um parente colateral de terceiro grau?
É tio, tia, sobrinho, sobrinha. Aí até terceiro grau vai, porque aí vai mais longe, né? Certo. E por afinidade é enteado, enteada, padrasto, entendi, madrasta. Que aí é, não é por laço sanguíneo, né? Mas faz parte ali do, da relação. E aí, sim, seria um impedimento, no caso, assim, hipotético.
Mas esse, é um bom, esse é um bom exemplo de como a linguagem simples democratiza o conhecimento. Nesse aspecto. Porque qualquer. Você vê, a gente tá aqui conversando e a gente não sabia o que era. Mas e isso por si só, na hora que você tá lendo um edital, você tá querendo se candidatar a um, por exemplo, botar que seja um edital de pegar talentos musicais, que foi o que a gente teve agora. Você tem uma banda e você tá querendo se candidatar. Uhum. Você, vamos supor, você tá no último dia do edital. Aí tu pega isso, aí tu lê. Como é? Parentes colaterais?
É, não pode até participar desse edital se for...
Já perdeu um tempo ali, porque não sei. Tenho que parar para pesquisar o que...
Quem
o que
são? Será que eu sou parente de terceiro grau, colateral de
alguém? Se você tá na pressa, vou botar aqui numa situação hipotética. Você tá no último dia do edital, você tá com pressa. Não, eu preciso, senão eu vou perder o prazo. Aí você tem um texto escrito dessa forma, você tem que parar para pesquisar, pegar um dicionário para tentar descobrir se você pode.
Falando aqui de linguagem simples, ao longo da nossa entrevista, a gente falou de texto escrito, falou de design, uhum, né? É, a linguagem simples, ela pode transitar por várias dessas linguagens, né? A gente pode ter linguagem simples no rádio, por exemplo,
claro,
na, sim, TV, por exemplo, né? O trânsito da linguagem simples está em todas essas formas de comunicação, né?
Sim,
sim.
Inclusive nas digitais também, né? Chatbots, mensagens de SMS ou de WhatsApp que chegam, não só do governo, tá? Assim, uhum. Falando assim de várias empresas.
Até na nossa fala mesmo do dia a dia.
Na nossa fala, a gente acaba mudando, assim, uhum, o jeito. A gente pensa mais um pouco, mas depois que incorpora fica, né, mais rápido. Mas é isso, assim, porque se o governo disparar mensagens para a população toda, sei, vamos dizer que as coisas assim de chuva, alguma catástrofe, uhum, que não acontece aqui ainda bem, né, mas de vez em quando chega esses SMS, ele pode causar mais pânico ainda e a pessoa continuar sem entender, mesmo se sentindo aquele pânico, né? Então tem que tomar muito cuidado com cada palavra que está ali, com cada símbolo que for utilizado, né, que é o design complementando aquela informação.
E aí, Willis, quais os principais projetos que o Willis tem hoje?
Ah, hoje tem... Hoje tem... A gente tava comentando, né? Hoje a gente está com... Só de projetos em andamento, no momento a gente tem 16 projetos, fora as parcerias que a gente... Com outras secretarias, que são projetos constantes, né? Que aí nem vira como projeto, acaba sendo uma rotina. Mas, no momento, a gente está... O Ceará App, né? O aplicativo do governo do estado voltou para a gente... Tá passando por uma reformulação, vai ser relançado aí com nova cara, novos serviços, uma estrutura nova. A gente tem também a construção do novo portal do governo do estado, que deve estar sendo lançado em breve também, que aí vai englobar tanto a parte de serviços quanto a parte de notícias. A gente teve ano passado um projeto bem legal, que em parceria com a Secretaria de Educação, né, que foi o lançamento do aplicativo da matrícula online. Foi um aplicativo que foi inicialmente ele foi pensado, né, pelo Iris e pela Seduc. E aí a gente acabou tendo a participação de outros órgãos, outras empresas e tudo, mas a gente conseguiu concluir ano passado. Temos alguns outros aí, né, como eu falei, tem esse projeto de que a gente chama de projeto de interoperabilidade, né, que é justamente a conexão entre as bases de dados do governo do estado. Esse é um projeto que está mais embrionário, a gente está construindo, já avançou bastante, mas ele ainda não começou, propriamente dito. Tem projeto de construção de data lake, né? Data lake do governo do estado, até...
O que é data lake? Na linguagem simples, pronto, a gente tenta evitar estrangeirismo.
Obrigado,
se não der pra evitar, obrigado
por me corrigir. Data lake, como na tradução livre, né, seria um lago de dados, né? Que consiste basicamente em a gente ter um container, vou colocar de uma maneira mais lúdica, um container onde a gente vai ter todos os dados, uma caixa gigante com todos os dados do cidadão cearense, por exemplo. E aí a ideia é ter nessa caixa, eu organizar em pilhas, eu tenho várias pilhas de dados, e aí eu consigo fazer um sistema de buscar aquele dado de maneira rápida e mostrar, por exemplo, É, vamos supor, você está na Secretaria da Educação e eu tenho essa caixa aqui com todos os dados. Você quer saber se uma pessoa específica precisa de tá com algum documento vencido, alguma coisa assim, um aluno que vai se matricular numa escola. Você não precisa ter o dado no seu sistema, você simplesmente conecta na caixa que eu tenho aqui. E a gente já tem um sistema dentro que ele faz a leitura, ele acha a informação na pilha específica, na altura correta, e ele, tipo, pega a informação e joga para ti, no teu display, na tua tela.
Vamos ganhar mais tempo, produzir
com
mais.
Com certeza.
É, esse é um projeto que tá em andamento, ele ainda tá em pré-projeto, né, como a gente chama, tá na fase de planejamento inicial ainda. Mas é um projeto que está caminhando. É um dos grandes projetos que a gente tem aí pro futuro. Parceria com a Secretaria de Saúde também para implementar um aplicativo de teleatendimento para a gente conseguir fazer atendimento de consultas que eles chamam de PrEP e PEP.
É específico para poder agendar online essa pré-consulta e aí depois eles já enviam quando for marcado, assim, de acordo com a agenda, né, do sistema da Secretaria de Saúde. Então, para facilitar mesmo a vida da pessoa, para ela não ter que ir até lá, até, às vezes para não se expor tanto, ela marca online para fazer, e aí para fazer esse agendamento e depois, eventualmente, a consulta e receber a medicação. E aí, eu estava, final do ano passado, eu estava justamente escrevendo e reescrevendo como é que a pessoa vai receber, como é que ela vai fazer para acessar, como é que ela vai saber que ela que chegou o dia da consulta dela e o horário, e em que casos ela deve usar o PrEP ou o PEP, e o que é cada um, né? Explicar também, porque aí tem muita gente que não sabe.
Falar para o ouvinte então, né, Mônica?
Os dois, PEP e PrEP, eles são profilaxias para... Se você tivesse disposto a algum tipo de... Nem chama mais doença sexualmente transmissível, né? É IST, né?
IST,
exatamente. É infecção sexualmente transmissível. Então, corta DST. Se você foi exposto a algum tipo... Ou se você acha que foi exposto. E aí, a PEP é profilaxia pós-exposição. Que aí vem do inglês. A sigla continua do inglês. Que aí você... acha que você foi exposto, né, e quer ali não deixar que o vírus, a bactéria, o que quer que seja, se desenvolva.
Certo.
E a PEP, e a PrEP é profilaxia pré-exposição. Aí você toma a medicação antes de ser exposta ao vírus, por exemplo.
Tem um projeto também que esse, acho que talvez seja o que vale mais a pena a gente mencionar, já que estamos falando de linguagem simples, que é no momento ela ainda está sendo chamada de IARES, que é a IA de linguagem simples do laboratório. A gente está...
Que maravilha!
A gente está fazendo em parceria com a Google, utilizando a base ali do Gemini, né, que eles disponibilizaram para a gente, para construir uma IA específica voltada, inicialmente, né, a ideia dela é ser para o público interno do governo, justamente para facilitar a construção de documentos. Hoje, um dos principais pontos, né, de demanda que a gente recebe é justamente simplificação de editais, de textos, normativos, entre outros tipos de documentos do governo. Aí a ideia é que ela funcione como uma IA normal, você faz o upload lá do arquivo que você quer simplificar e dá um contexto do que você precisa e tudo, e ela vai trabalhar seguindo as diretrizes que a Mônica utiliza.
Que a gente está sempre alimentando e treinando.
Exatamente. Aí a ideia, a gente tem feito treinamento dessa IA, ela já está em fase de testes interna, a gente já tem uma versão inicial. Mas a gente ainda tá passando pelo refino agora, né? Tanto de código quanto de identidade visual. O nome ainda está em reavaliação, mas a ideia é que a gente lance ainda esse ano para o público interno do governo já começar a utilizar. E a específica voltada para a linguagem simples.
Mônica, você tinha até falado aqui, né? Olha, nomes estrangeiros a gente evita.
Tenta evitar o máximo.
Falamos agora aqui das siglas, né? De explicar. Mas tem alguma coisa que... Tem alguma expressão ou palavras que, do ponto de vista da linguagem simples, você olha e diz, não, não dá, a gente vai ter que colocar uma outra coisa, uma explicação no lugar aqui. Não dá para usar essa palavra, ou não dá para usar essa expressão. Ou usa e explica.
Usa e explica é o mais comum. Engraçado, eu achei que tua pergunta ia ser se, qual era a palavra que a gente usava, mesmo sendo estrangeiro, mas... usa e explica é o mais comum. Porque, até porque a gente trabalha em parceria. Normalmente é em parceria com outros órgãos. Claro, a gente tem muita demanda que chega do próprio governo, assim. Então, a gente tem uma certa liberdade de... Até certo ponto, assim, na linguagem. Porque é uma coisa que ainda vai ser construída. Sim. Mas quando chega uma coisa de uma outra secretaria, que já existe... Então, quem valida o documento são eles. Então, não é um documento que foi criado no laboratório. Ele foi redesenhado, reformulado e reescrito no laboratório, normalmente, e a ideia é que sempre seja, mas normalmente em parceria com outro órgão. Então, eles é que validam. E aí eu posso voltar, tocar o terror aqui, tirar todos os tecnicismos, todo o juridiquês, vão barrar, provavelmente, né? Porque, voltando àquela pergunta que você me fez sobre... Além da dificuldade, assim, cultural, tem gente que realmente acha que não, assim, não. Eles associam linguagem simples a uma linguagem simplória, que é um erro muito grande, porque a linguagem simples usa, no mundo inteiro, a norma padrão, no caso da gente, da língua portuguesa, né? Então, claro que se eu estiver tratando diretamente com jovens ou com... alguma comunidade específica, comunidade quilombola, e se for facilitar a nossa comunicação, usar expressões
idiomáticas
ou então gírias, que normalmente a gente evita, sim, mas se for uma coisa mais direcionada, claro que as medidas vão ser feitas para se adaptar àquela situação, porque o importante é fazer a comunicação chegar e ser o mais fácil de ser compreendida possível.
Mônica, Felipe, a gente está caminhando para o nosso encerramento aqui, mas eu queria lançar um desafio para vocês responderem aqui. Pensando em futuro, quais são os próximos passos da linguagem simples? O que é que a gente pode pensar daqui a 10 anos, por exemplo? Na próxima década, por exemplo.
Eu vou deixar a Mônica responder essa como especialista, porque eu sou só um entusiasta.
Bom, inclusive um excelente entusiasta. Começou a usar a linguagem simples rapidinho. Tem toda essa questão aí das IAs, que aí estão tocando terror em todo mundo, né? Não só, a gente vai ser todo mundo substituído, não sei o quê.
Os desenhistas estão aí.
Todo mundo, todas as áreas, tá todo mundo, comunicadores, tá todo mundo desesperado, né? Se a IA faz tudo, pra que, né? Mas não é bem assim, porque tem certas coisas que... Por exemplo, eu, que nem eu uso tanto e o tempo inteiro alguma inteligência artificial pra... comunicação, né? Porque a gente usa sem nem saber, às vezes. Uhum. Eu olho um texto e sei se foi usado inteligência artificial ou não. Mas por quê? Porque eu vivo disso, né? A minha vida é ler esses textos e reescrever. Então, a gente percebe. O toque humano faz toda a diferença, né? Assim, mesmo que, eventualmente, seja tudo feito por inteligência artificial... E eu sei que vai ter muita gente ouvindo isso aqui dizendo, daqui a pouco elas estão iguais. Pode ser que esteja. Mas eu, minha opinião é que não tem nada como o ser humano mesmo, assim. Não tem nada que uma inteligência artificial não vai causar a mesma sensação de tocar a mão do outro, como eu estou pegando aqui na mão do Felipe, com todo respeito. Uma inteligência artificial não vai ser capaz de passar a mesma sensação, seja lendo, seja conversando, seja abraçando,
Eu acredito que não, pode ser que... Né? 10 anos também foi muito longe, né? Se fosse 2, eu conseguia dizer. Tem alguma opinião, Felipe, sobre
isso? A minha... Na realidade, não é nem opinião embasada em nada. É um desejo, né? Eu acho que... Eu queria muito que a linguagem simples passasse a ser uma coisa mais comum no nosso dia a dia. Não só na forma escrita de mensagem, mas principalmente na fala. Vejo hoje em dia, principalmente nos meios de comunicação, você vê que tem muita... Não sei até que ponto também é uma tentativa de parecer ser mais erudito do que se é de verdade.
Acontece.
Mas eu sinto que a gente tem tido uma dificuldade de se comunicar uns com os outros. E acho que se a gente tentasse utilizar uma linguagem mais simples, acho que isso facilitaria bastante para que as ideias de um e do outro sejam compreendidas. Acho que Era o que eu esperava.
Mas isso a gente tá falando em termos de Brasil, tá? Porque tem país por aí, a Suécia, que usa há mais de 50 anos. Então, as crianças acho que já nasce a primeira palavra, já tá bem clara, e sim, tudo bem que mamã, papá, né? É fácil, mas... Não que Suécia seja fácil, mas eles já usam há mais de 50 anos. Assim, oficialmente, todo mundo usa.
Faz parte
do
dia a dia.
E no Brasil é que... O movimento tem ganhado força há poucos anos, né?
Gente, vocês estão ouvindo, não guardem uma coisa na cabeça de vocês. Falar fácil, ao contrário do que muita gente diz,
é muito difícil,
tá? Então, Felipe, muito obrigado por estar aqui no Dia a Dia com o Ceará, por ter, né, trazido todo esse conhecimento. Mônica, também muito obrigado.
Muito obrigada.
Tudo que vocês trouxeram foi muito elucidativo aqui. E lembrando ao ouvinte que se perdeu algum trechinho da nossa entrevista, depois que o programa terminar aqui, você pode ir lá no site do governo do Ceará, o ceará.gov.br. Lá tem um íconezinho do Dia a Dia com o Ceará, com todos os programas feitos até agora, inclusive esse aqui sobre linguagem simples. Mônica, se alguém quiser dar uma passadinha lá no site do Iris para conhecer mais sobre linguagem simples, de repente ler a nossa lei, né? Em linguagem simples. Qual é o endereço?
www.irislab.ce.gov.br.
Ele também está nas redes, né?
Sim, no Instagram estamos no @irislabgov.
E no LinkedIn, acho que se você botar Laboratório Iris, aí já aparece Iris, Laboratório de Inovação e Dados, com o íconezinho do Iris.
Pronto, vamos lá, pessoal, aprender mais sobre linguagem simples. E depois de entender tudo e mais um pouco sobre linguagem simples com a galera do Iris, vamos dar uma viajada por uma história daquelas. Uma daquelas crônicas urbanas que só um compositor, como a Adoniran Barbosa, sabe contar. Em Tira o Álvaro, Adoniran brinca com as palavras para trazer uma canção de cunho bem popular e na linguagem do dia a dia das pessoas, mesmo que para isso seja preciso mudar uma pronúncia ou outra. Bora nessa de Tira o Álvaro com Demônios da Garoa.
Fechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tauba e tira o árvore, não tem mais onde furar, não tem mais.
De tanto levar, fechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que?
Tira o árvore, não tem mais onde furar. Teu olhar mata mais que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano.
Teu olhar mata mais que atropelamento de Arnolov, mata mais.
Mata mais de que, nega?
Que bala de revólver.
Que é isso? flechada do teu olhar. Meu peito até parece, sabe o que? Taúba e tira um bárbaro, não tem mais onde furar, não tem mais.
E tanto levar, flechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que?
Taúba e tira um bárbaro, não tem mais onde furar. Teu olhar mata mais que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de aerotopo, que mata mais.
Mata mais do que?
Que manda reforma, rapaz.
O que é isso, rapaz?
De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que?
Talva que tira o bárbaro, não tem mais onde furar. Cans, 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 calins, calins, cans, cans, calins, cans, cans, calins, cans, 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 calins, cans, cans, calins, cans.
É isso, mano.
Chegamos aqui no quadro que tem a linguagem mais charmosa, mais diferentex e mais sem vergonha desse mundo.
Cheguemos.
Uma linguagem que muitas vezes, de tão simples, é difícil de entender. Nosso cearenseis é simples porque arranca cada palavra, cada expressão da raiz. E muitas vezes percebo que parece ser normal para as pessoas, parece ser melhor, mais adequado, se afastar da raiz.
Mas, né? Como a gente está aqui, viu, Tarcísio e Carol, para fazer você que está em casa entender tudo que a gente está falando,
isso aí.
Bora indo para a raiz da questão.
Miolo, no miolo.
É. E hoje, olhe, digo logo. Hoje a gente vai botar o Tarcísio para trabalhar, viu?
Tu é doido.
Ixi, é mesmo. E hoje é dia? Que dia é hoje?
Hoje é sexta.
É, vamos lá e tudo. Não tem o que fazer mesmo?
Então.
Bora para luta, né?
Bora, porque o que eu quero mesmo é encangar grilo.
Fala, minha Nossa Senhora.
Fazer qualquer coisa.
O que é mesmo encangar grilo?
Encangar grilo, tá só encangando grilo. Nada. Encangando grilo.
Mas que tu é vai, de, vai deixar esse
outro? Qual é a serventinha que tem o cabelo encangar grilo?
Invente conversa não aqui, Aqui não tem essa conversa de enfiar bufo em cordão não, viu?
Ah, enfiar bufo em cordão, aí é que eu não tenho mesmo o que fazer, viu?
Não toma jeito de gente aí, viu?
Não toma, não. Ah, esse não tem jeito de gente, não. Porra, então, bora aqui desvendar uma ruma de coisa desse nosso linguajar, meu povo.
Bora.
Bora brincar de responder umas coisas?
Bora.
Tarcísio, quando a gente diz que um caba tá engrossando o cangote, a gente tá querendo dizer o que é?
Ele tá se fortalecendo. É o minha pai e o quê? Tá, agora ele já começou a engangar, engrossar o cangote. Tá ficando gente, tomando pronto, tomando jeito de gente, engrossando o cangote.
Dessa arrumação aí.
Mijando pra cima.
Tá, Cis, agora me diga uma coisa. Tem umas arrumações de falar bonito com é na frente, né? É não sei o quê, é não sei pra onde.
A cara da gente faz.
É total, Beto.
É total.
É o fim, é caixão e vela preta.
Rapaz, quando é de nascença, assim, a característica do cabra
é calibre. É calibre. Ó, por exemplo, o cabra, ele tem um cabelo bonito, né? Assim que nem o seu, né? Grandão. Eu. Calibre.
É o meu.
É o meu, ó. Não tem mais.
Descalibrou.
Calibre. Papai é careca. Eu ia dizer que mamãe era careca.
E o é de lascar?
É de lascar o cano. Agora tem uma outra posição do é de lascar. É de lascar o cano. Aí é aprofundando. Rapaz, se é de lascar, já é de lascar. Rapaz, é de lascar o cano.
É inacreditável um negócio desse.
É
demais.
É de lascar o Jorge.
Lascar o Jorge.
De lascar o Jorge.
O que é isso, de lascar o Jorge?
Rapaz, era
Tem uma história, né?
Era um camarada que tava na casa de uma criatura lá e tudo, e precisa, ele queria tomar um chá, uma coisa e tudo, e não tinha carvão, não tinha fogo lá e tudo. Aí tinha uma estátua de São Jorge, aí ela pegou, quebrou, era de madeira, né, pra fazer o fogo, aí lascou o Jorge.
Pobre velho do Jorge, viu?
Lascou o Jorge. Pobre pegou véio. O Jorge e fez do Jorge madeira pra fazer
Mas
um
essa
fogo.
História é de Vera?
É de Vera, é. É de lascar o Jorge ainda
É de Vera? E uma pessoa competente?
É uma pessoa competente que tem catilogência.
É uma pessoa...
De categoria.
É quintura, né?
Quintura. É valendo, é vogando.
É de categoria.
É de categoria, sabe? Categoria. É tinindo, sabe?
É do papoco.
É de primeira. É do papoco. É do papoco. É do papoco.
É fora de série.
Fora de série. É de lascar o Jorge.
É o quê, mano?
E tem também o é mesmo que nada.
É, rapaz, é mesmo que nada. É interessante que não é mesmo que nada.
É mesmo que nada.
Coisa nenhuma.
Corra nenhuma.
Piula nenhuma.
De onde foi que surgiu essa corra da gente dizer tanta da frase, tanta da expressão começada com é, hein?
É, né?
É, né?
É de lascar o cano.
Que começou um negócio desse, meu
bem? É.
Não é?
Alguém disse a primeira vez e ficou.
Ficou, é do papoco, né?
É, mano. Se a gente for usar agora a expressão mais, Tarcísio.
Mais?
Mais tem muito.
Tipo?
Mais antigo que arrastado de pinico.
O que é uma corra mais antiga que arrastado de pinico?
Rapaz, do tempo que o cão era cadete.
Tempo do Bumba.
Tempo do Ronca.
Do Ronca.
Do Ronca. Do Ronca é bom.
É um negócio antiguíssimo, né?
Mais antigo que a posição de defecar.
Mais aperreado que prear
em tauba de fojo.
Tauba de fojo.
Lembra aí pra gente o que é uma tauba de fojo.
Rapaz, o fojo é uma armadilha de pegar prear. Aí você bota uma tábua assim, com as folhas em cima. O preá vem, ou o punaré, desantenado do mundo, olhando para cima, olhando se tem uma fruta, uma coisa, bota aqui o pé na tábua do fojo, ela tá só encostada, o bichinho cai dentro da armadilha. Que é um
se, a gente, se isso aqui fosse TV também, a gente podia botar na tela agora a imagem do preazinho chegando e caindo.
Eu
no negócio.
Tô aqui
Mas
morrendo de
quer
dó
ver outra
corra
boa também com mais?
Isso.
Tu vai pra praia amanhã? Eu vou mastigo.
Mastigo. E aí, mas esse mais aí é martigo, né?
É.
Martigo, eu vou martigo.
Rapaz.
Agora, o que eu já vi mesmo foi gente mais braba do que cobra de resguardo e que nem siri numa latra.
Pense numa pessoa com raiva.
Aí é uma pessoa brava.
Rapaz, é uma cobra de resguardo.
De resguardo.
Mais bruto que canto de cerca.
De canto de cerca.
O que é um canto?
Um canto de cerca é porque o canto de cerca tem que ser uma coisa bem fincada.
Tem que ser uma quina,
Uma quina, não tem quem quebra o negócio daquele. Então é brabo.
É brabo.
E também, gente, ó, tem uma galera aí que é mais difícil que bainha de foice.
Vixi, bainha de foice. Vai ver alguma vez
mais difícil que carregar fato numa cela.
É.
Tu vai ver um fato de um carneiro. É aquela parte do intestino todo do carneiro, ela é bem redondinha. Como é que você bota aquilo numa cela? Ela cai.
Ou então, mais difícil que cururu na salina. Não dá.
Cururu numa salina, rede preta, geladeira preta.
É.
Ninguém encontra, né? Que corrida de vaca. Nunca vi, não.
Vocês já
vaca
viram
correndo.
Uma vaca correndo?
Eu já.
É de manteiga.
Você não sabe pra onde é que ela tá indo.
Tá, entendi. Agora eu entendi. Com esse exemplo aí.
E mais enrolado que conversa de galego. Ah, galego?
Galego, aquele vendedor.
É, passa na sua porta.
Aquela conversa medonha.
Vende tamburete, ó.
Do pinico a bomba atômica.
É.
Mais fino que a subir de soninho.
A subir de soninho é definido.
Nunca vi um soninho a subir, não.
Ah, eu já ouvi, sim.
Mais folgado que caroço de pitomba
é
e boca de banguela.
Aí é folgado, viu?
Meu Deus!
Mas olha, uma coisa que também é folgada é um caroço de manga na boca do jumento. E é muita categoria, pá. Tira ali sua carne do caroço e joga fora. Não engole,
não. Dá aquela cuspidinha.
É. E essa cuspidinha, ela tem o um nome. Goipada.
Goipada.
Goipei. Aí tu faz assim, ó.
Entendeu? Mais pertinho aqui, faz mais pertinho.
Você não tá em casa, não tá vendo, mas tem um movimentozinho da língua, que é pra terminar de empurrar.
Tem um negocinho de uma língua pra fora. É. De novo, Tarcísio.
Goipei, acabei de goipar.
Pô, bora simbora. Senão, a gente vai ficar aqui até domingo falando dessas cores de linguagem simples, sem vergonha, do cearês da gente.
Só uma coragem.
Ou seja, a gente vai atrapalhar a programação nacional. Daqui a pouco tem, né?
Total, porque a gente
porra, eu fui.
Foi fome, fomos, acabamos fundo, né?
É.
Tchau.
Tchau.
A gente na próxima te se encontra.
Abraço.
Beijo. Vocês sabem que eu tava aqui durante o programa todinho, lembrando do que mais regeu a gente quando a gente começou a pensar em botar no ar o dia a dia com o Ceará. A nossa maior orientadora foi exatamente a linguagem simples. A gente só queria chegar aqui se fosse trazido por ela, né, Beto?
Total, Carol. Não tinha outro jeito, não. Porque a gente queria mesmo estar aqui junto com o Ceará todo, junto com cada um de vocês, entregando um conteúdo decente e compreensivo para todo mundo. E a gente sabe que muitas vezes não é simples falar sobre gestão pública.
Uhum.
Mas se a gestão pública é pública, ela precisa ser para todo mundo. E ela precisa chegar de um jeito que todo mundo compreenda.
Porque a gente não está aqui, meu povo, para falar sobre A ou B. A gente está aqui para falar o que uma gestão tem e precisa ter em benefício do cidadão de A a Z. E é com linguagem simples que a gente tenta fazer isso toda vez que está aqui falando com vocês.
E é bom, viu?
Ave
Maria. Eita, nós! Olha só, anota aí, tema do nosso próximo episódio, que vai ser turismo ecológico. Você pratica? Gosta desse contato ali bem pertinho da natureza e com as comunidades ao redor? Pois bem, querendo participar é aquilo lá de sempre, tá? Faz contato com a gente pelo zap 85 98956 1393. Manda seu nome, diz de onde você é e conta sua dúvida sobre o tema. A gente está aqui te aguardando. E para ficar por dentro dos serviços e das ações gerais do governo do estado para você, cola no site ceará.gov.br e no Instagram, @governodoceará. Cheiro, pessoal!
E claro que a gente não ia se despedir sem música, né? Então bora encerrando com o nosso Rei do Baião e seu ABC do Sertão. Uma música danada de boa, que ensina o alfabeto com aquele jeitinho regional nordestino que só a gente se atreve a ter. A letra valoriza a cultura local, mostrando a pronúncia de consoantes como o J, o R, o S, celebrando a identidade sertaneja e a educação popular de uma forma divertida demais. Oh, delícia! Até a próxima, minha gente. Tchau, tchau.
Lá no meu sertão, pro caboclo ler, tem que aprender um outro ABC. O J é G, o L é L, o S é S, mas o R tem nome de R. O J é G, o L é L, o S é S, mas o R tem nome de R. Até o Y, lá é Psilone. O M é MI, o N é N, o F é F, o G chama-se G. Na escola é engraçado ouvir-se tanto E. A, B, C, D, F, G, N, M, N, P, Q, R, T, V e Z. Lá no meu sertão, pro caboclo ler, tem que aprender um outro ABC. O J é G, o L é L, o S é S, mas o R tem nome de R. O J é G, o L é L, o S é S, mas o R tem nome de R. Até o Y, lá é Psilone. O M é MI, o N é N, o F é F, o G chama-se G. Na escola é engraçado ouvir-se tanto E. A, B, C, D, F, G, L, M, D, P, Q, R, T, V e Z. Até o Y. lá epsilone, o MMI, o NLE, o FF, o G, chama-se G. Na escola é engraçado vir-se tanto E. A, B, C, D, B, G, L, M, D, P, Q, R, T, V e Z.
Você ouviu
Dia a Dia com o Ceará.